educando seu bolso.
Em todos os anos, nos meses de março e abril, muitos brasileiros são obrigados a realizar uma tarefa pouco amada e muito odiada: a declaração de imposto de renda. É, meu amigo, minha amiga, não tem jeito de fugir do leão. E para falar tudo sobre a declaração de imposto de renda deste ano, eu converso agora com o nosso amigo lá do blog educandoseubolso.blog.br, Quintiliano Campomori, que participa hoje pela primeira vez aqui do Em Boa Companhia. Bem-vindo, Quintiliano!
Bem-vindo, Pedro. Um prazer estar aqui com vocês. Uma satisfação.
E olha só, fiquei sabendo, gente, que o pai do Quintiliano já trabalhou aqui na Rádio Inconfidência?
Ah, na década de 90, na área de esporte.
Que legal!
Mesmo nome, voltando aonde meu pai fez um pouquinho de história.
Que bacana. Então, um abraço aí pro seu Quintiliano. Deve estar nos ouvindo agora também.
Não tem a menor dúvida.
Depois vem aqui para ver como é que tá a Rádio Inconfidência. Eu sei que em 1991, ele trabalhou em 91?
É, década de 90, ensina a década de 90.
Eu acho que já era aqui nesse prédio, não tenho certeza. Eu acho que a gente veio aqui pra Rádio Agabalha em 96. E daqui a pouquinho estaremos na nossa nova sede, lá na Estação da Cultura, Presidente Itamar Franco. Fica o convite, tá bom, seu Quintiliano? Vem aqui conhecer os bastidores da Rádio Inconfidência, que você conhece tão bem, mas, né, com a galera nova, essa renovação é muito importante também, mas é, esses profissionais que passaram por aqui construíram a história dessa rádio, que tem 80 anos, também fazem parte, e é muito legal saber, né, de todos que passaram por aqui. Mande um abraço pro seu pai.
Com certeza.
Então, Quintiliano Campomori, vamos falar sobre a declaração de imposto de renda. Primeiro, explicar para o nosso ouvinte que todo mês a gente já paga imposto para tudo, né? A gente sabe que a carga tributária aqui no Brasil é muito grande e a gente tem também o imposto de renda. Ou seja, ainda assim, no nosso salário, a gente tem que pagar imposto?
É, tem uma obrigatoriedade, né? E assim, muita gente se revolta nesse momento. Nessa época, é uma época assim, ah, eu tenho que pagar imposto, eu tenho mais de uma fonte, eu pago imposto. É realmente complicado, não é das melhores coisas, melhores notícias que as pessoas podem ter, né?
Uhum.
Mas não é nesse momento que a gente vai reclamar, a gente reclama em outro momento. Se for reclamar, reclame nas urnas, né? Aí é o momento correto. Esse momento é o momento da gente seguir a regra do jogo, uhum, e o jogo tá aí para ser jogado, né? É, salários acima de pouco mais de R$2.000, um pouco menos, 1.900 e alguma coisinha, tem que pagar imposto todos os meses,
uhum,
tá? É, e aí, esse ano, né, para quem tem rendimentos tributáveis, que é esse do salário, são os aluguéis, tá? É, acima de R$28.559,70, é obrigado a declarar imposto de renda. Ou tem outras categorias também que a gente vai falar aqui ao longo,
sim,
da nossa conversa.
Então,
mas R$28.559,70, somatória anual de rendimentos.
Isso no ano passado.
2016.
É porque você sempre faz o imposto de renda relativo ao ano anterior.
Exatamente, sempre o ano anterior. Você vai fazer agora em março e abril, você vai prestar suas contas, como você diz mesmo, com o leão,
uhum,
é, referente ao ano de 2016.
Mas e aí, Quintiliano, como é que eu sei que eu recebi R$28.559? Como é que eu vou saber disso? A minha empresa que eu trabalho vai me informar?
Isso, você tem que procurar com a sua empresa, tá? É, pedir um informe de rendimentos. Tá?
Eles têm que entregar.
Tem que entregar. Eles informam isso à Receita Federal. O prazo deles acabou semana passada, antes do carnaval.
Uhum.
Então, eles já têm o documento disponível. É, se eles não entregarem, pode pressionar. Isso é uma obrigatoriedade deles.
Uhum.
Eles têm que entregar pro trabalhador. E aí, com aquele documento, você vai saber se você precisa ou não declarar. Tem,
entendi,
outras regrinhas também, tá, Pedro? Ó, rendimentos isentos ou não tributáveis. Ou seja, rendimentos de poupança. Rendimentos. Não saldo, tá? Rendimentos de poupança, LCI, LCA, que a gente fala muito aqui,
uhum,
no blog, né? É, rendimentos tributados na fonte, é, exclusivamente na fonte, também precisam ser declarados, é, ambos isentos ou tributados na fonte, acima de 40 mil. O que é tributado na fonte? Rendimento de aplicações financeiras, o 13º está nesse grupo também, tá?
Uhum.
Quem vendeu um imóvel e teve a geração de ganho de capital, ou seja, comprou por 10 e vendeu por 30, tem um lucro de 20, isso é o ganho de capital.
Uhum.
Tá? Quem operou na Bolsa de Valores, quem teve atividade rural acima de R$142.798,50, patrimônio acima de R$300.000, qualquer patrimônio, não é individualmente, patrimônio total. O que significa patrimônio total? A sua casa, o seu carro, a sua conta no banco, uma aplicação financeira. Então, isso tudo engloba em somou, deu 300 mil, é obrigado a declarar. Ah.
Então, por exemplo, um aposentado que recebe um salário mínimo por mês, digamos aí que no final do ano, ele não vai ter de renda esses 28 mil.
Não vai ter.
Mas eu tenho uma casinha que eu moro que vale 300 mil.
Depende do quanto, depende, não é questão dela vale, e sim por quanto ele comprou. Ou seja, se ele comprou uma casa em 1998, e essa casa foi comprada por 30 mil reais, que era um preço da época.
Sim.
Ela não pode ser atualizada. Esse patrimônio não pode ser atualizado. Ele tem que seguir 30 mil até agora. Continua na mesma casa? Não vendeu? Agora, a pessoa comprou uma casa em 2015, tá? Tem lá, aquela casa foi comprada por 290 mil e tem 10 mil na poupança lá no banco? Tem que declarar. Deu 300, entendi, tem que declarar.
Entendi. Então não adianta aquela casinha velhinha lá, mas que hoje vale um valor maior. Eu não...
Se ela vale, é valor de mercado. O que importa é o valor adquirido.
Entendi. Olha, aí a gente sabe que a internet está aí para facilitar a vida da gente. A declaração, porque teve um tempo atrás, né, Quintiliano, que você podia fazer por disquete, né, entregava
formulário.
Lá nos formulário nos correios. Hoje em dia é tudo pela internet.
A única forma de entrega é através do programa, né, do aplicativo disponibilizado tanto para computador quanto para tablets e celulares. Pode ser baixado no site da Receita Federal, é muito tranquilo, o site não tem travado, já vem tentando aí desde quinta-feira, que foi a data da liberação do programa, então é bem tranquilo, pode baixar, é tranquilo, não tem nenhuma complicação.
Ano passado, eu me lembro que a gente tinha que baixar o programa da Receita e um outro programinha para enviar, que é o ReceitaNet.
Isso, acabou. Agora é um programa só. Você vai transmitir, você vai baixar um programa e aquele programa contempla os dois programas. Eles estão, as duas funcionalidades estão ali no meio. Então, você é obrigado a fazer, baixar um programa apenas. Não tem que baixar dois mais, porque era realmente uma coisa bastante desagradável, chato, né? Isso aí, exatamente.
Agora, e se tiver alguma atualização nesse meio tempo aí da Receita? O programa vai atualizar sozinho?
Até o ano passado... Por exemplo, no primeiro dia eles liberaram um programa, dois dias depois outro programa deve ter tido algum problema, alguma coisa no que eles deram uma melhoria, não sei. Tinha que desinstalar o anterior e instalar o novo programa, tá? Agora não. O próprio sistema, como agora nos aplicativos de celulares, tanto todas as marcas nesse modelo, você verifica se tem alguma atualização, ele já atualiza, já instala e já faz tudo sozinho. Tá bem mais prático, tá ótimo.
Que bom.
Melhorou
então.
Bem.
Agora, a pergunta que não quer calar e muitas pessoas ficam na dúvida também. Porque tem a declaração simplificada e tem a completa. Quem deve fazer cada uma? Porque me parece assim, não, a simplificada vai ser mais fácil, a completa é mais difícil. E aí, é isso mesmo?
Não é bem assim, não. Né? O que é importante, tá, gente? É vocês... lançarem todas as informações. Então, o que significa lançar todas as informações? Renda, patrimônio, dívidas, que espero que nossos ouvintes não tenham. E todas as despesas dedutíveis. Então, o que é despesa dedutível? Dependente, tá? Despesas médicas, área de saúde, planos de saúde. Despesas educacionais, doações, contribuições para planos de previdência PGBL. Então, todas essas são despesas dedutíveis, né? Tem algumas que têm limite, por exemplo, dependente tem um limite definido, despesas educacionais também, tá? Então, lança tudo. Eu recomendo, lance tudo. O sistema fala, é melhor para você completa, é melhor para você simplificada. Vai variar de caso a caso, tá? Não tem uma regra se é melhor ou é pior. Então, assim, se você está fazendo, lance tudo. Coloque lá o seu plano de saúde, coloque o seu médico... Coloque o hospital, aquele exame que você fez. Lança tudo. A escola do seu filho. Lance tudo. Depois, você vê. No próprio sistema, ele vai te falar. É melhor esse ou melhor aquele? Resumidamente, é isso. A simples e completa, ela só vai ter uma questão no cálculo. Que é feito pelo próprio sistema. E não pelas informações que devem ser lançadas ou não. Porque muitas pessoas fazem... vou fazer pela simplificada. Que me dá desconto de 20%. Que essa é a regra. Mas, e se eu lançar tudo? Pode ser que eu tenha 22%. Eu vou ter uma restrição maior.
Mas quando você fala, Quintiliano, assim, lança tudo, não é simplesmente tirar da sua cabeça, porque você tem que ter guardado todas as notas daquilo que você pagou de escola do seu filho, de plano de saúde, porque isso aí, ó, inclusive tem gente que nesse momento demora a fazer a declaração porque não sabe onde que guardou o papel.
É, isso é uma organização importante. Inclusive, é claro que do 2016 a gente vai ter que correr atrás, né? Todos os nossos ouvintes vão ter que correr atrás dos documentos. Mas uma coisa muito importante, que já precavendo para 2017, referente ao ano de 17, né, que nós vamos fazer em 18, já começa, faz um plástico, faz uma pasta em casa, vai colocando os recibos de médico, vai pegando todas as informações, vai colocando nessa pasta, coloca lá um adesivo, IR 2017, uhum. IR 2018, vai fazendo esse procedimento, por quê? Muito mais fácil, facilita a vida agora, uhum. né? Porque depois, se você, por exemplo, vamos imaginar que a pessoa não consiga fazer, tem que entregar para alguém ainda, tem que coletar, levar, entregar, é muito mais fácil estar com tudo nas mãos.
Sim, com certeza. E aí, beleza, eu fiz lá e vai ter que deu o que eu tenho a receber.
Uhum.
Mas a gente, infelizmente, não é? E isso eu falo por experiência própria, porque eles descontaram todos os meses do meu salário, imposto de renda, mas você não recebe tudo de volta.
Não, não. O cálculo, resumidamente, a gente vai tentar simplificar para o nosso ouvinte, é o seguinte. É, o desconto simplificado, como eu disse, 20%. Não é 20%, é 20% em cima da renda bruta anual. E tem um limitador de 16 mil, tá? Então, vamos imaginar que a pessoa ganhe 50 mil reais no ano, para ficar uhum. fácil a conta. Se ela usar o simplificado, né? Se o sistema indicar melhor o simplificado, 10 mil reais de desconto nos 50, tá? E não que eu tive de recibo ou alguma coisa, isso vai me influir no que eu vou receber de volta. Claro que vai ajudar, dependendo se passar de 20, uhum. tá? Então, eu tenho um desconto de 10, ou seja, minha base de cálculo é sobre 40. 50 menos 10, 40. Então, eu vou pagar imposto, ainda assim, sobre 40. Só que essa diferença aí de 10 mil é que eu não vou pagar mais. E é isso aí que significa a restituição.
Uhum. E aí, quem recebe primeiro?
Vamos lá. Existem algumas obrigatoriedades, por lei, que são dos idosos, pessoas com deficiência, tá? Normalmente, os idosos recebem no primeiro e no segundo lote, caso não tenha nenhuma pendência, nenhuma malha fina, que a gente vai até falar um pouquinho mais.
Uhum.
E depois começa a vir por ordem de chegada. Quem entregou o primeiro, recebe primeiro, tá? E aí as restituições esse ano vão ter o cronograma. Normalmente, todo dia 15, a partir de junho. Não cair no sábado e domingo, né? Então, uhum. começa 16 de junho, 17 de julho, 15 de agosto, 15 de setembro, 16 de outubro, 16 de novembro e 15 de dezembro, presentinho de Natal para o nosso ouvinte, caso receba no final.
Uhum.
Então, são sete lotes de restituição, que vão ser distribuídos ao longo do ano aí.
Agora, Quintiliano, deu que eu tenho que pagar. Ah, então eu vou esperar para pagar lá no dia 28 de abril, que é a data limite. Isso é uma boa jogada ou não?
Na verdade, o ideal, vamos lá. Pessoa já fez agora, terminou, vamos lá, dia 15 de março, terminou. Está tudo pronto, olha, está tudo lá, todos os documentos, estou tudo lançado, tenho todos os documentos em mãos. A Receita não vai me pegar, não vai me chamar lá para poder prestar esclarecimentos, o que é muito desagradável para todos nós, né?
Uhum.
Está tudo certinho. Transmite a declaração, por um motivo muito importante. Quem tem que pagar, ela tem algumas opções. Primeiro é pagar tudo à vista ou parcelar, com parcelas mínimas de R$50. Então, o que é bom? Transmite cedo, porque você pode colocar em débito automático na sua conta. Facilita,
uhum. Uhum.
porque os valores são reajustados pela Selic. O que está caindo a Selic, mas mesmo assim é um reajuste importante. Então, esses valores vão caindo todos os meses, no último dia útil do mês, começando em abril. Se a pessoa transmitir até o dia 31 de março, aquele arquivo consegue ser processado para que a primeira parcela seja paga em abril, em débito automático já. Se não, o pagamento de débito automático vai ser a partir de maio, e a primeira tem que ser balada com uma guia DARF,
ixi.
Tem que ir lá, pagar no internet banking ou ir na loteria, nos bancos, o que é uma tarefa, né? É mais uma tarefa. Então, uhum. vamos evitar as tarefas, vamos deixar o sistema eletrônico nos ajudar e fazer o débito automático para
a
gente.
Então, mesmo se eu tiver que pagar, eu posso já, então, mandar a declaração agora?
E coloco o débito automático, que facilita muito.
Entendi.
Facilita muito.
Esse ano tem umas outras novidades. Me parece que você vai ter que informar telefone, e-mail...
Não é obrigado, tá? Antes tinha um campo de telefone, que também não era obrigatório e continua não sendo. Porém, agora tem telefone residencial, e-mail e telefone celular. Isso é um teste que a Receita está fazendo para começar a fazer algumas comunicações. Comunicações, notificações, aparentemente ainda não. Algumas comunicações com contribuinte por e-mail, tá?
Uhum.
Então, isso é o motivo é esse.
Uhum, entendi. E quem tem dependentes, como é que faz?
Tá, dependentes. O dependente, ele tem um valor. Não que cada um de nossos filhos, nosso pai, nosso irmão, nosso esposo, marido, tem um valor, tá? Mas o valor na declaração de imposto de renda, esse ano, R$ 2.275,08, tá? Isso é o valor por dependente. E aí o dependente, quando ele entra na declaração, ele entra também com as despesas dele, mas também com a renda. Uhum. Ou seja, o que, que é importante? Você vai lançar, por exemplo, seu filho que começou a trabalhar, está ganhando um salário mínimo, por exemplo. E o pai ganha 5 mil, vamos supor assim. Vai entrar com menos 2 mil, com um plano de saúde que ele tem, a faculdade, por exemplo, ou escola, alguma coisa assim. Mas ele entra com a renda dele também. Isso pode não ser bom. O que é bom fazer? Lance a sua, lance todas as suas informações. Vê quanto deu. Uhum. Lança as informações do dependente. Vê quanto deu. O que for melhor, se for o caso, exclui o dependente e transmite a declaração sem ele.
Menores de idade podem ser dependentes?
Podem, tá. As regras de dependência são as seguintes. Filhos enteados até 21 anos, ou até 24 se estiverem estudando em cursos de graduação, por exemplo. Tá? Cônjuge ou companheiro com mais de 5 anos. Tá? Então, a questão de união estável, que está muito comum nos nossos dias agora. Então, tem que ter no mínimo 5 anos, tá? Irmãos, netos e bisnetos, algum menor pobre que tenha a pessoa que tenha a guarda judicial e também os tutelados e coroletados também, estão incluídos como dependentes, tá? Então, o que, que é importante? Faça a sua declaração individual. Lance as informações do seu dependente, todas elas, e vê qual que fica melhor. Então, a gente quer o melhor para o nosso ouvinte, nós vamos falar. Faça o que for melhor para você.
Agora, Quintiliano, o que é cair na malha fina? Que todo mundo fala assim, ai, cair na malha fina, e agora?
Tá, vamos lá, a malha fina não é o bicho de 7 cabeças, não. Tá? O que pode acontecer? Digitou o número errado, porque as informações elas são enviadas por todos os... pelo seu empregador, pelos bancos, pelo cartório, e imobiliárias também tem que informar, os planos de saúde, médicos, a área da saúde como um todo. Eles informam a Receita Federal. E aí, as informações já estão ali. A Receita está esperando você mandar as informações para que elas se confirmem. Tá? Então, o que é importante? Digitar com muita atenção. Tá? E, às vezes, um número pode fazer com que você caia na pendência. Uhum. Então, o que é bom também? Depois da transmissão, vamos lá, a partir de maio, o que é legal fazer? Tem um sistema da Receita chamado ECAC. É o Centro de Atendimento ao Contribuinte Eletrônico. Você, com os recibos das suas declarações anteriores, mais data de nascimento e CPF, você gera um número, um código de acesso. Esse código de acesso, você pode acompanhar o processamento da sua declaração em todos os anos. O que é muito legal. Porque caiu na pendência, isso aparece rápido. Porque os sistemas são eletrônicos. Uhum. Então, as informações... elas aparecem muito rápido o que está errado. Então, você lançou 30.290,50 e seu empregador lançou 60, está errado. Alguém está errado. Então, vamos acertar. Você vê a pendência, vê o documento que você tem em mãos, fala assim, ô empregador, aqui, olha, eu teve uma pendência no meu imposto de renda, uma coisa tranquila, corrige para mim, está 10 centavos de diferença. 10 centavos é pendência. Está diferente, o número não é o mesmo. Se o número fosse igual, batia e ia embora.
Tem que bater certinho, né?
Certinho.
Ó, parece que tem gente na linha querendo fazer alguma pergunta. Vamos ver quem é. Alô, bom dia?
Bom dia, Pedro.
Tudo bem? Quem fala?
É o Silvio Nacional, tudo bem?
Como você? Vai, Silvio? Tudo ótimo. Obrigado pela audiência.
Opa, com o maior prazer. Essa rádio aí não tem jeito de deixar de ouvir, né?
Oh, que coisa boa.
Maravilhosa.
Obrigado, Silvio. Você quer fazer alguma pergunta aqui pro Quintiliano?
Quero sim, Pedro. Primeiro, mandar um bom dia para toda a família em confidência.
Obrigado, Silvio.
E o seguinte, eu queria saber o seguinte, um trabalhador que tem um rendimento anual de R$ 22.000, só que ele é aposentado e juntando os dois ultrapassa os R$ 29.000, ele tem que declarar?
Oi, Silvio, bom dia.
Bom dia.
Questão de duas rendas, que é uma situação muito comum, tá? Pessoal da área da saúde é o que acho que mais tem, porque nome de pessoal é enfermeiro, um médico, trabalha em mais de um hospital. Então, o seu caso também enquadra nessa mesma categoria. Você tem que lançar as duas rendas. Esse R$ 28.559,70 é a renda da pessoa, não é a renda por fonte pagadora, ou seja, por trabalho, ou uma aposentadoria mais um trabalho regular, tá? Então, passou de R$ 28.559,70, tem que declarar. E quando há essa questão de duas rendas, a possibilidade de pagar imposto é grande. Porque você tem uma isenção, por exemplo, na aposentadoria, e não tem no seu trabalho. Quando soma as duas, o rendimento é um só. A pessoa é uma só, o CPF é um só. Então, as fontes não se comunicam para os fins de isenções e tal. Mas quando juntam as duas rendas, com certeza tem que fazer a declaração, tá? E o que é importante, ô Silvio, não deixe de declarar. Porque deixar de declarar tem uma multa de no mínimo R$ 165,74, que não é pouco. Ou até 20% do imposto devido. Ou seja, tudo que você teria que pagar de imposto durante o ano inteiro, o que for maior, ou 165 ou 20%, você vai ter que ainda arcar com uma multa, o que não é nada agradável, né?
Então, Silvio, soma aí a sua renda do seu trabalho mais da aposentadoria. Deu mais que 28.559,70. Aí você declara, tá bom?
Ok, gente, muito obrigado, tá?
De nada, Silvio. Um abraço para você.
Um abraço, Silvio.
Bom dia pra vocês.
Bom dia. Tchau. Quintiliano, nosso tempo está esgotado, 9h29.
Que pena!
Ficou faltando alguma coisa?
Olha, muitas, né? Bastante. Há uma coisa que é importante, ô Pedro, que a gente tem que ressaltar aqui para o nosso ouvinte, é o seguinte, se você usou o mesmo computador, né, para fazer a declaração do ano passado, é bom, isso é legal, porque o sistema vai importar os dados.
Já então, aparece tudo preenchido.
Bastante coisa. Então, uhum, facilita muito o trabalho, ainda faz com que a gente não corra o risco de esquecer alguma coisa. Uhum. Então, tá ali, esqueci de lançar meu carro, não, mas ele tá na declaração do ano anterior. Quando importa, vem tudo. Uhum. Então, é ótimo. É um trabalho a menos, evita de digitar as mesmas informações. Então, e mesmo quem trocou de computador, quem trocou não tem jeito mais, mas quem pensa em trocar, salva aquele backup, grava aquele arquivo separado num pendrive, uhum, manda para o seu e-mail, porque aí você pode importar de volta e aí o sistema vai localizar essa declaração e facilita muito a vida, mas muito mesmo.
Com certeza. Ó, quem quiser então baixar já o programa da Receita, receita.fazenda.gov.br.
Isso.
receita.fazenda.gov.br.
E não vamos deixar para a última hora. Está começando hoje, começou agora, às 8 da manhã, vai até 28 de abril. Não vamos deixar para a última semana. Primeiro, por um motivo, correria, é ruim, fazer tudo correndo nunca dá certo. E segundo, não tem acontecido nos últimos anos, mas o sistema pode dar uma travada. Uhum. Então, e aí você tem que pagar uma multa de R$ 165,00. Porque mandou na noite do dia 28, uma sexta-feira, realmente não é nada bom. Pode travar e vai liberar só dia 2 de maio, aí já viu.
Pois é, vamos amansar esse leão aí, né, gente?
Deixar ele calminho.
Fazer um carinho na juba dele. Porque depois a mordida, né, não doer tanto assim.
Com certeza.
Quintiliano Campomori, do blog educandoseubolso.blog.br. Muito obrigado. Eu sei que você quer mandar aí uma série de abraços.
Quero sim. Quero mandar para os meus pais, né? Meu pai, Quintiliano, trabalhou aqui bastante tempo. Para minha mãe também, Maria Amélia está lá. Raquel, minha namorada, está ouvindo agora. Me confirmou que estava aqui na audiência forte da Inconfidência.
Olha, bacana.
Para os meus sogros também que estão ouvindo lá na internet. Então, um abraço, um beijo a todos.
Ó, e agora que você aprendeu o caminho, volte sempre, viu?
Olha, será um prazer incomensurável.
Fala lá pro Frederico, pro Everton, ó, vou entrar no revezamento aí do Educando Seu Bolso.
Eu já falei com eles que agora, colocou pra eu entrar, agora vai ficar difícil de eu não entrar no revezamento com eles.
Tá certo. Quintiliano Campomori, do blog Educando Seu Bolso.blog.br, participando aqui hoje do Em Boa Companhia para falar sobre a declaração do imposto de renda. Obrigado mais uma vez.
Obrigado, um abraço.
Educando Seu Bolso.